Boa noite, Rádio Arquibancada no ar. Estamos ao vivo aqui para o nosso debate. Todo ano a gente faz esse já famoso, aguardado, polêmico debate sobre os sambas de enredo do grupo especial. Vamos então fazer para esse Carnaval 2018. Você que está acostumado, que é nosso ouvinte e já tem um conhecimento da nossa estrutura, já sabe que a Rádio Arquibancada geralmente faz três debates de samba enredo. A gente analisa três momentos do samba enredo em sua vida útil, por assim dizer, até o carnaval. Assim que os sambas são escolhidos, ou seja, depois das finais, a gente faz depois que sai o CD. E depois, já no finalzinho, já pronto para entrar na avenida, no final dos ensaios técnicos. Esse ano a gente vai mudar um pouquinho por questões de logística, tivemos problemas, vocês vão notar que a nossa equipe, infelizmente, não está completa hoje, temos convidados, mas não temos todos os componentes da equipe. Por conta dessas questões, vamos fazer só dois debates, então, nesse ano para o Carnaval 2018. Já estamos, então, na fase de que o CD já foi lançado, já conhecemos como ficaram as gravações dos sambas para o grupo especial e vamos fazer, sim, aquele último debate que é feito na Sapucaí depois dos ensaios técnicos. Infelizmente, não temos ensaios técnicos esse ano, mas vamos ter o teste de luz e som com o Portela e Mocidade. Então, vai ser nesse dia que vocês vão conhecer já a segunda nota da nossa equipe. E, por falar em equipe, então, vamos dar já o boa noite para os componentes do nosso júri arquibancada. Já que estamos na nossa sede campestre, aqui em Vila Isabel, vou começar cumprimentando, dando meu boa noite para Luiz Antônio Simas. Simas, boa noite.
Boa noite, Luiz. Boa noite, turma da Rádio Arquibancada. Boa noite, ouvintes. Vamos debater um pouquinho os sambas, CDs lançados. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Lembrando que Samba Enredo é a famosa obra em progresso, né? Então vai evoluindo, vai encaixando, surpreende. A avenida, no fim das contas, é que dá o veredito, mas estamos aí para dar uns palpites, porque não custa. Né?
É isso aí. Vamos prestigiar, então, agora, nosso convidado da vez desse debate arquibancada, Carlos Gil. Carlos Gil vai estar aqui com a gente, então, vai dar as notas também nesse debate para os sambas do Carnaval 2018. Boa noite, Gil.
Com o maior prazer, Luiz, boa noite. Boa noite para você, Anderson, Luiz Antônio Simas. Não vou repelar meu próximo amigo, daqui a pouco ele vai falar, deixar a surpresa no ar. É, muito feliz de estar aqui com vocês, estamos numa roda de bambas, no bairro do povo do samba, para falar de samba, que é uma das nossas paixões, né? É, o Simas falou muito bem, a avenida ela é determinante, porque existe aquela, eu costumo chamar de contaminação. Contaminação é uma palavra que tem uma carga geralmente negativa, mas pode ser positiva também, né? Na avenida, às vezes, sambas que nós ouvimos no CD e não daríamos uma nota 10 a esse samba no CD, na avenida ele faz parte de um contexto diferente, acaba ganhando público, ganhando jurado, ganhando a gente e ganhando a nota 10. Então, o que a gente vai fazer hoje é com base em gostos pessoais, claro, né, do que a gente está ouvindo em quadras, ensaios, no próprio CD e com alguma pitada técnica que tantos anos assim acompanhando o carnaval a gente acaba tendo um pouquinho dessa sensibilidade.
Isso aí, muito obrigada por sua presença, Gil. O próximo componente do júri, todo mundo já conhece, é nosso componente da equipe, é o Fred Soares. Boa noite, Fred.
Boa noite, Luiz. Boa noite, Gil. Boa noite, Simas. Não vou fazer o mesmo papel do Gil, já vou dar boa noite para o meu querido amigo Anderson Baltar. Né? Não tem por que fazer mistério, que daqui a pouco ele vai dar boa noite dele. Eu vou pegar um termo que você usou, Luiz, vida útil, né? Enquanto o samba enredo tem vida útil. O samba enredo, esse ano, especificamente no Carnaval de 2018, ele vai ter um papel, talvez, muito mais importante do que teve nos últimos anos do Carnaval. Esse é um ano bastante complicado, em que há um claro embate entre município e escola de samba. E isso, provavelmente, vai repercutir na hora do desfile, em termos de riqueza, de visual. Tomara que as escolas consigam dar soluções criativas para isso, mas, sem dúvida, os problemas já existem. E, exatamente por conta disso, o samba enredo ganhou uma importância muito grande para esse ano. Tomara, então, que, independentemente de notas, resultados, quem é melhor, quem é pior, os compositores, acima de tudo, absorvam isso para aumentar a vida útil do samba-enredo e fazer dele um gênero musical que novamente sobreviva além do carnaval. A gente tem exemplos aí de belos sambas desse carnaval que, se bem trabalhados, podem depois serem gravados e se transformar em obras das chamadas obras de meio de ano, né? E é exatamente essa minha torcida. A gente está aqui por essa bandeira, lutando para que o samba-enredo vá muito além do carnaval.
E esse ano a gente vai ter uma dificuldade, porque justamente, Fred, o nosso último debate, ele fala desse samba, como o Gil também comentou, esse samba que já foi para a Avenida, já foi testado, por assim dizer, na Avenida, que era a oportunidade dos ensaios técnicos. Esse ano a gente não vai ter. Então, nossa equipe vai fazer aquele esforço para estar nos ensaios de ruas, para acompanhar os ensaios das escolas, para observar como esse samba vem se desempenhando, porque, infelizmente, como o Fred comentou, há esse embate, essa questão com relação ao município do Rio de Janeiro. Então, completando aqui a nossa mesa, Anderson Baltar vai dar nosso boa noite e vai explicar um pouquinho como vai ser a estrutura do debate, né, Anderson?
Boa noite, Luiz, boa noite, amigos. É um prazer ter Carlos Gil aqui com a gente, companheiro de velhas batalhas, né? Pô. Se eu falar o tempo que eu conheço o Carlos Gil, eu entrego a idade.
Defensores da bandeira do samba
desde os tempos do Laguinho, da Escola de Comunicação da FRJ. Nós, o nosso querido Rodrigo Matar, que deve estar na escuta, né? Grande amigo de Fred Soares. Fred Soares agora com seu visual Gabigol.
Grande gresilense.
Ainda bem que não tem vídeo, né, Fred, para você não precisar se explicar com relação a esse seu novo visual.
O visual,
né?
Gabigol de Fred Soares está duro de aturar, mas enfim. Mas enfim, como a Luísa bem colocou, né, a gente sempre faz 3 debates, esse ano a gente vai fazer 2, e até, de uma certa forma, cabe também esse esclarecimento, né? A gente já está mais de um mês aí, as pessoas, cadê o debate, mas realmente esse ano a gente teve aí uns problemas de logística, enfim, mas conseguimos fazer esse debate, e vamos fazer um outro no final do processo do carnaval. E eu acho que é muito importante nesse momento, a gente também, né, quero deixar muito claro que não foi nenhuma represália, né? Por exemplo, as escolas de samba não vão ensaiar por causa do prefeito, a gente não está reduzindo o número de debates por causa de nada, não, realmente foi uma contingência. Mas é muito importante a gente ter essa oportunidade de conversar, de estar junto com nossos ouvintes, até porque a gente não vai ter tantas oportunidades como nos anos anteriores, por não termos os ensaios técnicos, né? A gente tinha aquela rotina de sexta, sábado, domingo, sexta não, sexta já não tem mais alguns anos, mas sábado, domingo e segunda, né? Segunda-feira sim, aí a gente já pode falar desde já, no dia 8 de janeiro estreia o nosso debate na Cidade do Samba, como a gente sempre faz todos os anos, o debate arquibancada lá na Cidade do Samba, e aqui a gente vai fazer, né, com a presença dos nossos companheiros aqui, vamos todos avaliar os sambas, e você que está em casa ligado, você vai poder dar sua nota. Eu vou explicar, tá? A gente vai, à medida que começar a falar dos sambas, a gente vai criar um tópico no Facebook e no Twitter, colocando o link da pesquisa, onde você vai lá e vai botar sua nota, numa enquete que a gente coloca no ar. Por favor, uma nota por pessoa, a pessoa tem que colocar o seu e-mail para poder participar. Então, né, a gente já teve alguns episódios meio chatos em debates anteriores da pessoa ficar lá votando várias vezes. Aí a gente vai ter que tomar medidas drásticas, né? E, evidentemente, a opção mais votada vai valer como nota do público e será somada com a nossa nota também aqui para dar, né, toda essa avaliação final.
É brincadeira, mas tem que saber brincar, né?
Pois é, assim, eu acho que...
Brincadeira também tem regra, né?
Não, exatamente, né? Tudo tem regra, na verdade. Na verdade, na vida em sociedade, tudo tem que ter regra, senão vira bagunça. E assim, a gente tem que ter, assim, né? Aqui a gente tem, como a gente sempre fala, ninguém aqui é filho de chocadeira. Até o Carlos Gil, antes da gente entrar no ar, reparou que aqui é uma mesa que hoje só tem 2 escolas representadas. Temos 3 imperianos de um lado, 2 insulanos do outro.
E o que é mais importante, o império é a maior torcida.
Pois é, cara. Pois é. Para derrubar as pesquisas, a maior torcida do Império Serrano. Mas enfim, mas a gente sabe aqui, e todo mundo tem sua escola de coração, e todo mundo sabe quando a sua escola tá bem, quando a sua escola tá mal, né? Então ninguém aqui vai ficar dando 10 para a escola de coração, porque é a escola de coração. Eu até acredito que se bobear, acho que ninguém aqui vai se bobear, vai dar até nota 10 para a escola de coração.
Até porque quem trabalha com carnaval, quem acompanha e tem já um certo nível de criticidade, acaba sendo até mais crítico mesmo, né, com a sua
mais
própria
exigente.
Escola, mais exigente com a sua própria escola do que com as outras. Eu acredito ser assim com todos aqui.
Pois é, então a gente vai à medida do debate, a gente vai, quando a gente começar a falar das escolas, a gente vai subir essa enquete, O link vai estar no Twitter e no Facebook. Você entra lá, você vai dar sua nota ao longo da... Enquanto os debatedores estão falando do samba, você dá sua nota. Ao final, a gente vai encerrar e vai fechar a nota de cada escola, sempre dentro desse pedido que a gente faz para que, né, vamos ser acima de tudo, e é até importante a gente falar sobre isso, né? Vamos ser acima de tudo justos com as pessoas, com o trabalho das escolas, com o que está acontecendo, especialmente no ano que, poxa, eu fiquei muito chateado com esse pré-carnaval, com esse clima de fla-flu que se criou, essa intolerância, né, que já vem nas redes sociais de muito tempo de discussões políticas e tal, sendo levada para o carnaval. Vamos dar nome aos bois, os portelenses com os independentes, se xingando, se ofendendo. O que aconteceu, acho que se fosse qualquer escola de samba que tivesse sido prejudicada pelo erro lá do jurado, qualquer escola de samba iria recorrer. Enfim, então... E a gente evitar cada vez mais trazer esse clima horroroso de rivalidade de futebol para dentro do carnaval. A gente viu tudo o que aconteceu nessa cidade na quarta-feira, né? O Carlos Gil então viu de perto, estava lá. Então, quer dizer, Fred também estava, né? Então, assim, a gente sabe muito bem das consequências que isso pode ter. Então, vamos levar tudo dentro do maior clima, de leveza. O carnaval já está apanhando tanto, a gente já está num ano tão complicado, né? Então, de certa forma, um apelo que eu faço, sabe, Luiz? Para a gente levar numa boa todo esse clima.
Sempre vale a pena a gente tentar fazer esse apelo, a gente sempre fala isso, quem ouve a Rádio Arquibancada sabe que esse é um discurso nosso, um discurso recorrente, porque é realmente aquilo em que a gente acredita. Muitos acham, infelizmente, não ser possível que as pessoas não sejam tão fanáticas, acham que essa é a graça do carnaval, que as pessoas sejam muito apaixonadas, mas existe uma diferença entre paixão e fanatismo. E a gente tem que colocar isso com muita clareza, porque o fanatismo não traz nada de bom, não traz nenhum benefício a qualquer...
Nós estamos sendo governados por um fanático, né?
Pois é.
Tá vendo o que tá acontecendo? Pra ver o efeito ruim do fanatismo.
Então, extremismo, né, acaba levando à cegueira, acaba criando conflitos desnecessários. Vamos pedir que as pessoas sejam, sim, muito apaixonadas por suas escolas. Essa é a graça também do carnaval, né? Ver os apaixonados e, enfim, todo mundo defendendo a bandeira da sua escola, querendo que ganhe, sim, porque é uma competição. Por que não? Lógico, você tem que torcer para que a sua escola ganhe. Isso é natural. Mas nós não podemos perder de vista que há um trabalho que todas as agremiações fazem. É uma manifestação artística, cultural. Não tem sentido. Eu vejo determinadas coisas que eu não consigo acreditar que uma pessoa consiga efetivamente torcer para que uma escola quebre na avenida ou torcer para que uma porta-bandeira caia, para que perca mais pontos. Eu não consigo acreditar nisso. Eu sempre quero que a minha escola faça melhor, que ela ganhe pelo seu desempenho e não pelo insucesso das demais.
Não, isso é uma coisa que acho que acredito que todo mundo aqui tenha, né? Na época das finais, a gente torce para que o melhor samba ganhe em cada escola, porque a gente quer ouvir um grande CD. Né? Eu não quero só que a minha escola tenha um grande samba e as outras escolas tenham samba ruins. Até porque a gente vai ter que ouvir esses sambas até o carnaval. Né? Então, o sambista de verdade, o cara que quer o bem do carnaval, torce. Pô, qual o samba bom na Mangueira? É esse, tomara que ganhe. Ah, e na Beija-Flor, e na Portela, e na Ilha, e na Imperatriz. Né? Então, acho que o espírito tem que ser esse.
Então, já entrando um pouco nessa seara dos sambas, sambas bons e tudo mais, vou perguntar aqui ao Carlos Gil, temos bons sambas esse ano? A gente vai ouvir um bom CD até o Carnaval de 2018, Gil?
Eu gosto da Safra. Nos últimos, na verdade, assim, eu compactuo de uma ideia que acho que é do Simas e de alguns outros pensadores assim, do Carnaval. Eu acho que o gênero samba-enredo ele vem sendo bem representado. O que acontece é que há uma questão de divulgação. Antigamente, eu lembro quando eu era moleque, assim, tocava muito em rádio, enfim, são várias questões. Eu acho que a própria Liesa, a Lierge também, tem que repensar estratégias do porquê, né, o carnaval, o samba-enredo, as escolas de samba podem estar perdendo terreno, e eu acho que estão, efetivamente estão, assim. Paradoxalmente, o crescimento do carnaval de rua no Rio, eu lembro que quando eu era garoto, adolescente e tal, muitas vezes eu era o único da minha turma da escola que ficava no Rio, porque eu gostava de escola de samba, sempre gostei e ficava, e todo mundo viajava, Espírito Santo, Minas Gerais, região dos lagos e tal, e hoje muita gente fica aqui, a cidade fica super lotada, os blocos estão aí bombando no carnaval, e esse público jovem acaba não se identificando tanto com a escola de samba. A sua comunidade, sim, o bairro onde a escola está localizada, sim, mas essa paixão pelo samba. Eu, por exemplo, fui criado em Botafogo, tem a São Clemente. É, eu sou imperiano, mas nunca morei em Madureira. Mas por que, que eu virei imperiano? Eu, né, muitas vezes costumo ouvir esse questionamento. Porque o carnaval, porque a escola de samba, porque o samba enredo tocava muito. O ano que eu virei Império Serrano foi o do Mumu Paticumu pro Gurundu antes do carnaval. Não foi porque foi campeão. É porque aquele samba, quando eu era garoto, me contagiou e eu escolhi aquela escola para torcer. Enfim, mas voltando à questão de 2018, eu acho que sim, acho que temos bons sambas, sim. Simas, acho que tem um que já nasceu clássico. Eu não sei, assim, eu esperaria um pouquinho a avenida para ver, mas eu tô falando de samba da mocidade, né? Já me adiantando um pouquinho, acho um samba excelente. Mas acho que sim, estaremos bem representados, quem estiver vendo pela televisão, quem for à avenida, quem comprar o CD, vai curtir. Assim, quem gosta do gênero samba enredo, acho que vai ficar satisfeito com essa safra 2018.
Sim, mas esse discurso aí do Gil me lembrou o bate-papo que você teve com o Leandro Vieira, agora na Praça Mauá, no fim de semana do livro, lá no fim, em que, não me lembro se era você ou ele, comentavam que agora a gente vê um garoto de 20, 15 anos, ele não tem uma escola de samba. Todo mundo que tem mais de 40, 50, 60 tem uma escola de samba, ainda que não seja um fanático do carnaval, que não acompanhe. Mas se você perguntar ao sujeito qual é a sua escola de samba, ele vai dizer, ainda que seja uma coisa pro forma, assim, né? Só porque tem. Da mesma forma que tem gente que não acompanha futebol, mas é Flamengo, é Vasco, porque sua família era, porque houve alguma influência. E a gente está perdendo isso mesmo no Rio de Janeiro, o que é paradoxal. A gente tem a maior festa, né, chamada maior espetáculo do planeta, tem uma grande festa que mobiliza muitas pessoas, muitas divisas para os cofres públicos e não tem essa adesão toda do próprio carioca. Isso se reflete, Simas, na recepção dos sambas de enredo? Como é que você vê essa questão toda? E já falando um pouco também dessa safra aí de 2018.
Ah, eu não tenho dúvida que se reflete. É, o samba enredo, de certa maneira, eu acho que o samba enredo é o seguinte: o samba enredo ele teve um momento muito complicado nos anos 90. A década de 90 não é uma década boa para o gênero samba enredo. Foi a década de uma aceleração muito efetiva das baterias, né? O auge na virada para o século XXI dos enredos financiados, dos enredos código de endereço postal. Então foi uma época muito complicada para as escolas de samba. Tanto que eu conheço gente que largou de mão a escola de samba naquele momento e acha que as escolas de samba continuam fazendo isso até hoje, o que não é verdade. Os sambas melhoraram, os enredos melhoraram, o andamento das baterias foi um andamento que melhorou, né? As baterias hoje têm um andamento melhor, não vou discutir se é o ideal ainda ou não, não é essa a questão, mas melhor do que o andamento de baterias de 15 anos atrás, né? Era muito complicado. Então a escola de samba é um organismo vivo. Em um organismo vivo que é dinâmico demais e se modifica, né, e flerta com a sua conjuntura. Isso acontece com muita frequência. Eu acho importante dizer isso. Agora, de certa forma, eu acho que a questão hoje fundamental para pensar as escolas de samba é a perda desse laço de afetividade com a cidade do Rio de Janeiro, que transcendia a bolha dos que gostam de escola de samba. Então existe uma bolha que gosta e está aqui. É a bolha que está nos escutando agora, né? Somos nós. Mas a cidade do Rio de Janeiro, ela vivenciava as escolas de samba, vivenciava o carnaval, né? E isso se perdeu. E não adianta a gente aqui fazer dourar a pílula dizendo que não é assim, que todo mundo ama, não é isso, né? Eu acho que é um momento de tentativa de reconstrução desse laço de afetividade que transcende a bolha do samba e que fazia com que você abraçasse as escolas de samba, e que você dissesse que, ainda que você não acompanhasse nunca, você dissesse, eu sou Mangueira. A ideia da escola de samba como elemento identitário do Rio de Janeiro, ela foi uma ideia que eu não digo que acabou, mas ela foi uma ideia que se esvaziou. E é necessário que essa ideia seja reconstruída, e esse é um processo longo, né? Mas o samba enredo hoje vive um momento muito peculiar. Eu acho que nós temos uma qualidade melhor do que nós tínhamos há 20 anos, há 15 anos, enfim. Mas a gente tem uma série de problemas. O Samba Enredo perdeu aquela relação de afetividade. Os CDs do Samba Enredo deixaram de ser o que os LPs eram, que eram os presentes de Natal, presente de amigo oculto, né? Isso acabou, não tenha dúvida. Não, não adianta também dizer que não, porque é verdade, né? Não tem mais esse tipo de coisa. Mas eu acho que é um gênero que mostra vigor. E outra coisa é a seguinte: quanto à safra de Samba Enredo, safra de Samba Enredo, a exceção de algumas safras excepcionais, como a de 76, como a de 83, né, que foram duas safras, 80, que é uma grande safra, mas que são safras que são pontos fora da curva. Safra de Samba Enredo é o seguinte, gente: você tem 10, 12 músicas, se você tiver 4, 5 de uma excepcional qualidade, é muito bom. É muito bom. Não dá pra gente ter a expectativa que você vai ter 12 sambas enredos de altíssima qualidade, porque nunca houve isso.
Ah, e tem um detalhe também, sim, mas até desculpa te interromper. Geralmente, em muitos casos, o samba que passa pra história era um samba que não era o principal da safra.
Sim, isso acontece. É o samba.
O Ita é o melhor exemplo.
É o samba que acontece na Avenida.
Paulicete Vairada, eram claro, sambas que não eram cotados.
E acontece. Mas para isso é o seguinte: eu acho que quem conhece o carnaval sabe que uma safra que tem 4 ou 5 sambas de qualidade, ela é uma boa safra, né? Ela é uma safra interessante. Você não tem, as exceções confirmam a regra, você não tem safras homogêneas. Você tem o boi com abóbora, o samba que não funcionou, né? E, no fim das contas, a Avenida que vai dizer esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente vive isso mesmo. A reconstrução do elo de afetividade com a cidade do Rio de Janeiro saindo da bolha é a tarefa fundamental que as escolas de samba têm que encarar pelos próximos anos.
Anderson Baltar, você acha então que essa safra tem esses 4 ou 5 sambas de que o Simas está falando, bons sambas, que se constituem então, que a gente pode chamar de uma boa safra para 2018?
Sim, acho que sim, temos aí, não vou citar agora, até porque ao longo do debate a gente vai falar sobre isso. Acho que a gente tem aí uns 4 sambas aí bem na fita, uns outros 2 aí que tem potencial. Não, mas é verdade, é verdade. E assim, uma coisa que eu tenho notado, em que há alguns anos, né, o Simas falou ainda há pouco, tem o boi com abóbora. Esse ano não tem muito boi com abóbora. A gente tem muito samba mediano. A gente tem muito samba mediano. Samba boi, aquele samba que, Deus me livre, né? Que daqui a 10 anos você vai chegar e falar, meu Deus do céu, e eu fiquei 1 hora e meia na avenida vendo isso passar, meu Deus, né? Como hoje a gente pega, por exemplo, pare, pense, meu Deus do céu, isso aí passou na avenida, chovendo pra cacete, um frio, eu batendo o queixo vendo a mocidade com aquele samba medonho, sabe? Não tem nenhum pare e pense esse ano. Né? Não tem nenhum combater o HIV e toda a epidemia que aparecer. Essas coisas
cada
bizarras.
Mas é difícil de ter, né?
Porque assim, o Simas. Só para completar o raciocínio, Fred, o Simas colocou da década de 90, eu nem acho assim, a década de 90 é uma década complicada. Mas eu acho a década passada muito pior. Acho que foi a pior década da história de Samba Enredo, foi a década de 2000. A gente teve cada coisa na avenida que, pelo amor de Deus.
Eu acho que a década de 90 praticamente inteira e boa parte da década dos. A primeira década dos 2000. É, sem dúvida.
A primeira metade da década de 90 é legal. 91, 92, 93. 94 é um ano de ótimos sambas. 95, pô. 94 tem o bonde da vila. Pô, tem
Não, você vai ter bons
sambas. Pô, Atrás da Verde Rosa, Obra Cadabra da Ilha é um samba legal.
Em todos os momentos.
A Grande Rio tinha uma grande samba, fase de sambas ali.
Em todos os momentos do carnaval você vai ter bons sambas.
Agora,
para safras como essa que você falou, vai ter 4 bons sambas e outros medianos. Isso não era uma regra naquele período.
Tu pega, entendeu? O CD de 97, por exemplo, meu Deus do céu. CD de 97 é apavorante. O CD de 99, que é um CD de pagode enredo, né?
É, nossa mãe. Meio.
É um CD de pagode.
Tentaram ir para um caminho diferente.
É tenebroso, entendeu? Absoluto. A década de 2000, tu pega a safra de 2003. Safra de 2003, meu Deus do céu.
Que é o ano do Paripense, né?
Não, pare e pensa em 2004.
4.
Meu Deus do céu, tem cada coisa ali que você ouve. 1998 a 2006. No microfone.
1998, estava comentando aqui. 1998, 99. Até o início dos anos 2000, 2005, 2006, é muito complicado, gente. Né? Então, se a gente analisar isso, a gente vai ver que melhorou. O negócio está indo.
Até,
né?
Até
as pessoas perceberam o que estava acontecendo ali.
A gente viu a Beija-Flor cantar o samba do chuveiro, né?
Meu
Deus do céu, chuveiro da alegria, salve as águas de Oxalá. Aquilo é
E esse período, a questão da perda do laço de identidade com as escolas de samba, e o samba enredo sempre foi peça fundamental nesse processo, por tudo o que ele trazia, a questão da festa de Natal, do amigo oculto, os sambas se tocavam nas rádios muito mais cedo. O fato de a qualidade ter caído, de alguma forma, pode ter interferido nesse processo de divulgação e afastado cada vez mais as pessoas das escolas de samba.
E foi justamente a época que o axé teve muito investimento.
Aí se a gente ampliar esse espectro de discussão, a gente vai encontrar aqui diversos fatores. Agora, engraçado, né, o paradoxo é que o carnaval, na época que chega o carnaval, ele ainda é muito procurado, né? E aí eu lembro de um raciocínio que o Simas criou, que era diferenciando o evento da cultura do evento, né? Hoje a gente vive, principalmente quando chega a época do carnaval, ali o mês do carnaval, as 3 semanas que antecedem o carnaval, que é aquela época em que as pessoas... E aí ainda tem ingresso, porque as pessoas simplesmente não se planejam para isso e lembram que tem carnaval e aí resolvem ir. São essas pessoas hoje que primam pelo culto da cultura do evento e não do evento da cultura, que era essa turma da qual a gente fazia parte na nossa juventude, e outros mais antigos que valorizavam o produto samba-enredo e o produto escola de samba muito antes do período do carnaval.
É interessante isso, só para complementar, o Carlos Gil, né, vivenciou isso também, a gente estudou, né, na UFRJ, na Escola de Comunicação, para um público de classe média alta, né, enfim, Zona Sul, e eu me recordo que teve um dos trotes lá, aquela coisa, né, início de ano e tal, foi o carnaval de 95, a gente estava lá no trote com os calouros e tal. Alguém parou um carro, abriu a mala do carro, tocando samba enredo. A gente ficou ali, tomando cerveja com os calouros, ouvindo samba enredo. Todo mundo ainda sabia cantar os sambas. Foi o ano da Portela, todo mundo...
O centenário do Flamengo.
Exatamente, tinha o samba do Flamengo, tinha o samba da Imperatriz, que foi campeão, que foi muito cantado. E eu me lembro do choque que eu sofri no ano seguinte, em 96, nessa mesma ocasião com os calouros, quando alguém abriu a mala do carro, isso ficou a noite toda tocando. Vai ralando na boquinha da garrafa. E assim, foi uma virada.
Isso é um símbolo, né?
É um símbolo. E a molecada, e as meninas, as calouras todas lá, descendo até o chão, não sei o que, boquinha da garrafa, pessoal pegar a garrafa de cerveja, não sei o que. E olhando assim, gente, o que que aconteceu? Né? E aí é uma questão mercadológica mesmo. O cara chegou, olhou assim, olha, vamos pegar dinheiro e vamos jogar nisso aqui. E aí, desde Priscas Eras, a nossa Liga das Escolas de Samba não tem estratégia de marketing, não sabe vender produto, não sabe fazer nada na área de...
Isso é a cultura de massa, né? Aí sai o fenômeno pagode, entrou o fenômeno axé, depois entrou o sertanejo universitário...
Que, por sinal, né, vamos fazer aí o malfadado Carnaval dos Sonhos no Maracanã durante o carnaval. Quer dizer, os caras estão sapateando a nossa cara, assim, estão entrando na nossa casa, abrindo a geladeira, pegando a nossa comida, dormindo na nossa cama...
Isso sem falar dos camarotes na Sapucaí.
Sim.
Camarote de sertanejo na Sapucaí. O cara tem um camarote que só toca sertanejo, o cara compra, ganha, sei lá.
Mas olha só, você pegar
vai,
durante
fica
o carnaval.
Lá tocado lá dentro e nem bota a cara pra fora
você
pra ver
durante o carnaval.
Nem a Águia da Portela, que é famosíssimo, o cara vai lá e vê. Fica ouvindo.
Durante o carnaval, você pegar um símbolo da cidade que é o Maracanã. Né? Um símbolo da cidade que é o Maracanã. Botar um festival de música sertaneja e ainda chamar de Carnaval dos Sonhos. Cara, cadê a torcida jovem do Flamengo pra invadir e quebrar aquilo tudo? Agora pode quebrar. Agora pode invadir, pode quebrar tudo. Gente, mas é sério. Isso é muito sério.
Mas é a velha história.
É um tapa na nossa cara, assim.
É verdade, mas assim, tudo isso tá inserido dentro da lei de mercado, né? Se tem quem compre. A questão é conseguir cooptar esse público que hoje está querendo ver o sertanejo e trazer de volta para o carnaval. Ou inseri-lo no carnaval, né? Já que são pessoas tão jovens que talvez sequer tenham conhecido o carnaval.
Fred, aproveita que você está então aí com o microfone e, portanto, com o poder na nossa mesa. Fala um pouquinho dessa safra de 2018, como é que ela é na sua opinião, que a gente vai passar para as interações dos nossos ouvintes, que temos muitas, a galera está participando.
O povo está frenético
aqui do nosso debate, e a gente agradece muito desde já pela audiência, todo mundo que fica na expectativa, querendo ouvir o debate, querendo interagir com a gente. A Rádio Arquibancada existe porque vocês existem. Muito obrigada. Vai, Fred, fala aqui o que você acha dessa safra de 2018.
Luiz, eu acho a safra boa e com tendência de melhorar. Explico, né? A gente já falou aqui em alguns momentos que o samba enredo é um elemento vivo, né? Que vai se modificando à medida que vai chegando o carnaval e estoura ou fracassa na própria avenida. num primeiro momento, quando surgem os sambas ainda na fase de competição, você já vai sentindo quais são aqueles sambas que provavelmente vão vencer, que mais vão se destacar. E isso se confirmou, mas à medida que passa o tempo e a escolha é estabelecida, você começa a perceber outros que também vão ganhando esse corpo. E aí aquilo que num primeiro momento parecia que ia ser só uma safra mediana, com dois sambas, daqui a pouco viram quatro, e aí surgem mais dois ou três de boa qualidade, e aí você já ultrapassa a metade das escolas de samba. E aí, considerando esse raciocínio e com a perspectiva de evolução que alguns sambas podem ter, eu acho, assim, no geral, uma safra boa. Não digo que é muito boa, mas é uma safra boa. Uma safra bem interessante.
Anderson Baltar, nossos ouvintes também estão considerando que essa safra de 2018 é uma safra boa?
Vamos lá, bem, pessoal que está falando de tudo um pouco. Vamos aqui primeiro com o nosso Twitter, @RDArquibancada. É, o Cadu Stefano está dizendo que está impressionado com a nossa memória. obrigado, Rodrigo Ferreira, gostando muito do nosso papo sobre sambas ruins, tá certo. O Felipe Vidal falando 96 é um ano de sambaços. 96, também é um ótimo ano mesmo, realmente, 96. Imperatriz, Império, William... Tem muito bom samba bom em
Nova. A Mocidade, que na Avenida rendeu.
96, Mocidade, Mocidade, pode crer. A Aline Lima, oh, querida, ligada na gente, Aline. A década de 2000 foi terrível, e foi mesmo, foi horrorosa. Alto Falando, é o nome dele aqui no Twitter. Pô, sim, mas todo ano eu peço o CD no Amigo Oculto do Natal. Hoje ele é a exceção que confirma a regra.
O comprador deve até estranhar, né?
Eu acho que todo mundo tem que pedir em seus amigos, em suas festas de amigo oculto, vão fazer uma campanha, né? Uma campanha que é um posicionamento político, para que todo mundo peça.
Político-cultural.
Isso, né? não político.
Especialmente se tiver evangélico no teu amigo oculto.
Mas peça um detalhe. CD de samba enredo no amigo oculto.
Quando
da
Quando a gente fala de amigo oculto e tal, eu tô falando isso como um exemplo, uma brincadeira, mas é o seguinte: o LP, na época dos long plays das escolas de samba, rivalizava com o lançamento do Roberto Carlos, que era o carro-chefe do Natal. Então era um negócio impressionante. E você ainda tinha um outro dado, indo além do Amigo Oculto, posso dar um outro dado, que era o fator Maracanã. Né? A gente, de certa maneira, sabia, intuía o samba que ia acontecer, porque o Maracanã cantava o samba. Então, o início do Campeonato Carioca e tal, e depois os sambas continuavam. O Bumbum Paticumbu pro Gurundum aconteceu no Maracanã, de uma forma impressionante.
O Ziriguidum 2001 era a bandinha do Bangu que tocava.
Bandinha do Bangu. O Das Maravilhas do Mar fez o esplendor de uma noite da Portela. O Maracanã cantou aquilo de uma forma impressionante.
O Porre de Felicidade da Ilha, que até hoje a torcida do Flamengo canta.
Então, o que que acontece? Havia mesmo, quem não viveu isso, não faz ideia. Mas havia o fator Maracanã. O Maracanã cantava o samba enredo do ano. E cantava mesmo. Daqui a pouco você tinha lá as suas. Naquela era, era uma época em que um jogo não decisivo no Maracanã não tinha problema nenhum. Clássico não decisivo dá 80 mil pessoas. Né? Então você via, você sentia aquele negócio ali. Né? O que ia acontecer? O Maracanã era um elemento nesse sentido. Então, quando a gente fala de amigo oculto, Maracanã, é essa transcendência que o samba enredo tinha, saindo da bolha e indo para a cidade. Mas acho ótimo, eu adoraria, porque eu não participo de amigo oculto, eu tenho problemas com amigo oculto. Mas.
Tem trauma adoraria... também?
Tenho trauma.
Eu ganhei uma vez um Superman de isopor, cara.
Não.
Aquele de festa infantil. Eu ganhei um Superman de isopor.
É, o ano em que eu dei o melhor
presente. Minha mãe me proibiu de participar de amigo oculto.
O ano que eu dei o melhor presente de amigo oculto que eu escolhi. Eu ganhei uma borracha de Itu. Estive em Itu, gostei de você. Então ali eu parei com um amigo oculto, mas enfim. Né? Vou até voltar se prometer.
Aquela borracha de Itu é boa pra prender porta,
se
né?
A gente,
peso de porta.
Se a gente prometer que pode escolher o presente, tá tudo
ótimo. Vou fazer amigo oculto da Rádio Arquibancada, cada um escolhe o seu presente. Todo mundo vai pedir um CD de samba-enredo e um dá um CD de samba-enredo pro outro. E ninguém briga, fica todo mundo feliz.
Só pra completar.
Deixa só.
Mas é bem, porque tem a ver com o que o Simas falou aqui agora. O fator Maracanã teve um samba específico que transcendeu o Maracanã, né? O Festa pro Rei Negro virou fator Santiago Bernabéu no Campo Olímpico de Roma. Talvez seja o único samba enredo que é cantado nos estádios europeus ainda até hoje.
Deixa eu só consertar. Foi o Vitor que falou. A outra pessoa que eu falei, ela retuitou o que o Vitor falou. O Vitor que todo ano pede CD do Amigo Oculto no Natal. Pessoal
outro passa a pedir agora também.
Pessoal no Carnavalize ligado na gente. A galera, gente boa pra caramba, sempre com a Rádio Arquibancada. Paulo Júnior, Carlos Fonseca, Matheus Padilha. A Beatriz tá ligada aqui.
Um beijo, Bia.
Ela tá falando, Luiz e Baltar, eu amo meus pais postiços, mas vocês sabem que meu sobrenome oficial é Simas, né? Grande Bia,
beijo,
querida.
Beijo, Bia. Bia foi minha aluna né, no ensino médio, a gente tentava puxar o samba enredo de sala de aula. E foi uma grande aluna que eu tinha, uma alegria ter dado aula para ela.
Legal. O Fábio Fernandes, aliás, tem departamento de marketing? Quem é o responsável? Porque se tem, não parece. Não, aliás, não tem departamento de marketing. É, tem departamento comercial. O Teixeira Galo aqui falando que em BH eu sou a peça de amigo oculto. Muito triste que o carnaval carioca e o samba enredo não ultrapassem mais as fronteiras com facilidade. O Luiz Paulo, aí o pessoal começa a estar na discussão de safras, né? O que uma torcida desde 2003 foi a bola na rede, a nossa tradição. Aquilo foi terrível mesmo. Aqui no nosso Facebook, então tem gente pra caramba participando. Vou aqui até dar uma atualizada pra poder pegar melhor aqui os comentários.
A tradição, né? Pegando esse gancho, a tradição teve muito samba especial no acesso e quando chegava no especial era samba, né? Porque a tradição no acesso, nos anos 80 e 90, enfim, ela foi e voltou. Claro, e do Paulo César Pinheiro, né? Samba maravilhoso.
Se eu não me engano, o primeiro ano que a tradição fez a disputa de samba foi pra 90, a coroação. E é um sambaço.
É um samba, eu adoro esse samba, coroação.
Folia de reis, com um sambaço, uma porrada.
Eu sempre dou pro meu irmão o CD, ele já sabe que todo ano ele vai ganhar um CD de samba enredo. Né? Ele andou uma época gostando muito de sambas e tal, então eu sempre dava. Hoje ele nem liga tanto, mas ele sabe que todo ano ele vai, pode até ganhar outro presente, mas ele vai ganhar. E aí ele já espera, tipo assim, cadê o CD? Né? Ele já sabe que ele vai ganhar um CD. Aí quando vem o CD ele fala, ah, o CD. Né? Enfim, algo que ele já sabe que vai acontecer na vida dele.
Mas o teu irmão gosta do samba do iogurte, aí também já não...
Gosta muito.
Ele gosta de samba do iogurte. Aqui no nosso Facebook, o Paulo Santos, lá de Guaratinguetá, ligadinho sempre na gente. Um abraço, Paulo. Leonardo Lamblé, grande amigo também, sempre ligadinho na gente. Lá de Nova Friburgo, Juan Frade, Douglas Leal, ansioso pelas notas, principalmente pela da mocidade. Nene Cabral, sou mocidade, mas 2018, na minha opinião, só tem dois sambas nota 10, Tuiuti e Mangueira. O Túlio Rabelo, Davidson da Conceição... Para uma safra que estavam falando que não era muito boa, eu achei que os sambas estão no nível decente. Pena que tem um que é perda total. E ele diz que a escola é azul e branco. Não sei qual é azul e branco para ele que é perda total. O Davidson da Conceição também falando que esse ano podemos ter escola com pontuação máxima devido à ausência da Aracide Almeida. Pois é, nosso querido Chico Frota não vai poder participar do debate hoje. O Chico Frota conhecido como Aracide Almeida, que nunca deu 10 para ninguém. Então realmente hoje pela primeira vez um samba poderá ganhar a pontuação máxima no nosso debate graças à ausência de Chico Frota.
Segundo Chico, qual é o critério, a metodologia de Chico Frota? Ele pensa o seguinte, nenhum samba pode ganhar 10, porque nenhum samba, nenhum compositor é um Silas de Oliveira, por exemplo.
10 para ele é uma aquarela brasileira.
É
então.
Uma aquarela. Então ele faz a comparação com toda a safra da história.
Mas é importante que ele tem uma metodologia, coisa que a gente não vê muito.
No não, carnaval. O Chico lembra aquele professor
ele,
de
ele
faculdade.
Ele tem o norte, ó. Se tiver um samba nível Silas de Oliveira, eu dou 10.
É. Nós tivemos um professor chamado Argolo que falava, né? 10 eu dou para Deus, 9 para quem criou a ementa da disciplina, 8 para mim e para a turma a nota máxima é 7. E a nota máxima dele era 7. Você tira... Uma vez eu tirei 6 nele e eu saí pelo corredor da faculdade vibrando. Então, o Chico Frota hoje não está presente, então deveremos, provavelmente, ter uma chance de ter aí sambas com a pontuação máxima. Mauri Mota, gosto de sambas enredo, tenho CDs desde 95, mas acompanho desde a década de 80, sinto saudade dos sambas que faziam críticas. Esse ano está voltando. O Douglas Leal ganhou o CD de 2018 no Amigo Oculto. Parabéns. O Mauri Mota concorda com o Simas também, né? Um outro comentário aqui falando que a decadência começou com as escolas fazendo os enredos CEP. Jonatas Rastafari, ouvindo de Caruaru. Bacana. Pô, ele gosta do samba do Império da Tijuca de 77. Olha o boneco de barro.
Foi reeditado, né?
Foi reeditado pelo próprio Império da Tijuca.
Eu desfilei. Desfilei no, na reedição do Mestre Vitalino. Um samba bem legal.
O Douglas Leal falou que no Amigo Oculto dele, isso aí é auspicioso, mas também eu quero saber quem estava nesse Amigo Oculto com você, que ele falou nesse Amigo Oculto que ele participou, 3 pessoas ganharam CD do Sambas 2018. Mas se for Amigo Oculto de galera de carnaval, não vale. Eu quero ver se foi na firma que você trabalha, se foi na Amigo Oculto de família, e aí é outra história, porque eu já vi, eu me recordo disso quando eu era criança, de Amigo Oculto, em que você comprava o disco de samba enredo para ganhar outro. Você podia pegar aquele disco e levar pra tua casa. Não, mas você comprava, botava embaladinho lá, bonitinho, ficava lá olhando pra ele, esperar o dia do Amigo Oculto. Você é doido pra ouvir o disco. E naquela época era diferente. Né? Todos nós aqui conhecemos os sambas comprando disco.
Sabe o que eu fazia? Uma confissão do passado. Eu comprava o LP, mas era melhor ouvir no cassete, porque eu tinha aquele Discman da época, né? Então eu comprava o LP para ter o encarte com a letra, gravava num cassete para poder ir na rua, no ônibus, enfim, ouvindo. Pois é. E hoje em dia você vai na internet aí, no celular, tal, tu tem a letra do samba. Naquela época era difícil ter a letra do samba.
Você
leu.
Tinha um Walkman.
É, isso aí. É, Discman, não, Discman era o CD, é, Walkman, é.
Tinha um Walkman.
Isso aí, Walkman.
Enfim, que será, né, para os mais jovens... Procurar.
Não, os mais jovens, os mais jovens hoje sabem que é Walkman por causa daquela série do Netflix, lá da menina que se suicidou.
Não, e tem. Ah, é, justamente.
13 Reasons Why, que a menina se suicidou e deixou lá as fitinhas gravadas. Então, uma geração que não sabia o que era o Walkman descobriu vendo Netflix. A verdade é essa. Né? É, era assim, gente. Você que tem 20 e poucos anos hoje em dia, né? 18, era assim. Né? A gente tinha que esperar o disco sair para conhecer os sambas. Às vezes não tinha dinheiro para comprar o disco, levava a fitinha na casa do amigo. Grava aí para mim.
Ou então quantos de nós cantávamos a letra errada? Porque você não entendia direito que o cara cantava. Não tinha isso? Né?
E gravada.
Tinha muito isso.
E esperar para tocar no rádio.
Via, quando isso, eu vi o encarte, não era esse verso, não. Eu tô cantando troço errado.
E esperar para tocar no rádio e gravar a música.
Falar. A gente tinha uma. Enfim, uma tradição de ficar sentada. Eu sentava em frente à estante onde tinha o aparelho de som e você ficava lá com os braços cruzados uma tarde, uma noite, né, uma vida, esperando a música que você gostava tocar, porque você gravava naquele momento.
Você então, deixava você o play e o rec já com o pause do lado.
E soltava o pause.
E soltava o pause. Porque se você desse o rec direto, dava um pulo assim e ficava
esquisito. Eu tenho o cassete inteiro do grupo de acesso, na época era um B de 92, assim. Tocava na rádio, Unidos de Lucas agora, Bahia com I, pum, pá, gravava.
Fala no microfone, Fred.
Eu fazia isso com as gravações das finais de Samba Enredo, desde início dos anos 80, que eram transmitidas pela Rádio Nacional, nosso querido Tássio Santos, comandava aquilo lá.
Peraí, só um minutinho, nosso ouvinte vai nos dar desculpa. Fred Soares, você está manejando itens do churrasco, você tem habilidade para isso, você tem conhecimento suficiente?
Nenhum.
Por favor, deixa a carne aí, meu
filho. Eu não estou vendo carne, eu estou vendo um monte de sal grosso com alguma coisa por baixo.
Assim, os caras estão fazendo churrasco, estão contando coisa do Natal de 92 e não dão nota para samba nenhum.
E cadê a nota? Cadê não, a nota? Gente vai ter um churrasco sim, depois que acabar aqui... Calma, calma, Gil. Estamos acabando aqui a primeira rodada de comentários dos ouvintes. Já vamos entrar efetivamente.
A gente sempre dá essa embromada no começo. Não é embromada, a gente dá um esquenta aqui, justamente para dar tempo do pessoal chegar. Sempre tem aquele que. Ah, mas já começou, não sei o que. Então a gente está aqui justamente trazendo, né? Fazendo esse esquenta, né? A Aline aqui falando no Twitter que ela gravava o samba enredo para os vizinhos, mas era assim mesmo, né? Hoje em dia é muito fácil, hoje em dia você baixa, hoje em dia você tem a rádio arquibancada para transmitir final de samba, né? Você pode ouvir os sambas nos sites, hoje em dia você pode ouvir samba até de outras cidades, de outros, né? Mas a coisa de 15, 20 anos atrás não era assim não, era para os fortes.
Opa, participação especial, primeira participação de Max. Max é o cachorro do Luiz Antônio Simas, que está aqui participando também do nosso debate. Estamos aqui na casa do Simas, no terraço, fazendo o nosso churrasco de confraternização também de final de ano da rádio. E aproveitando para dar as notas para os sambas de enredo. Vamos começar efetivamente?
Vamos já. Deixa eu tem que preparar aqui. Né? Você não pode me dar um susto desse. Você tem que me sinalizar aqui para poder botar.
É porque hoje, vou explicar para o nosso ouvinte, hoje a produção... Demorou um pouquinho, porque como teve churrasco, eu fiquei fazendo, né, o já famigerado, famoso molho à campanha. Então, a gente não... Famoso molho à campanha, Fred Soares gosta, né, Fred? Então, eu não sabia, Anderson, que você ia fazer essa produçãozinha aí. A gente não teve tempo de combinar.
Mas todo ano tem, ano passado teve também, você que não se lembra. Mas vamos lá, tô deixando aqui já na fita aqui.
Beleza, então, para informação dos nossos ouvintes, só para você ficar ligado, a gente vai fazer o nosso debate, as nossas notas, com relação à ordem de desfile. Dessa forma, o primeiro samba que vai receber o julgamento e as notas aqui vai ser, para a alegria de muitos aqui dessa mesa, o Império Serrano.
Vamos lá, vamos...
Gostou, Gil, do Samba do Império?
Gostei do Samba do Império Serrano, sim. A gente vai discorrer um pouco mais. Vamos ouvir?
Deixa o povo cantar, matar a saudade do Império Serrano. Voltando então, Gil, fala aí um pouquinho se você gostou do samba do Império, já pode dar a sua nota pro samba da Serrinha.
Bom, muito bom esse refrão, acho que foi um achado interessante. Na verdade, o Império teve uma disputa de samba enredo, que não foi bem uma disputa. Assim, havia poucos inscritos, 9, se eu não estou enganado, e uma super parceria, né, com Lucas Donato, que vem vencendo nos últimos anos, com Arlindinho, com Henrique Hoffmann, né, que nos últimos anos rivalizava com essas duas figuras, com essas duas parcerias, assim, faziam finais muito emocionantes. Eles se juntaram, Tico do Gato voltou a ganhar um samba no Império, enfim, e fizeram essa que foi chamada de super parceria. Isso talvez tenha diminuído um pouquinho o nível de competitividade interna, que eu acho que é sempre muito importante para uma escola de samba. O Império voltando ao Especial, não houve muitos sambas inscritos, havia uma expectativa de que esse samba venceria. Venceu merecidamente, na minha opinião, era realmente, não digo único, mas sem dúvida nenhuma o mais habilitado a representar o Império Serrano na Avenida. Confesso que, assim, as primeiras audições, eu tenho uma crítica a fazer esse samba, que se mantém. Eu acho que ele é um pouco samba exaltação de mais, enredo de menos, mas isso também reflete uma sinopse que não é muito extensa e que tem algumas questões aí a serem resolvidas. Me parece que o Fábio Ricardo está atento a isso e no desfile levará algumas questões relacionadas à cultura chinesa e à identificação dessa cultura com a brasileira. Isso me preocupava um pouquinho na sinopse, mas tenho a impressão que o Fabinho percebeu e está direcionando para um lado interessante o desfile do Império Serrano. Mas esse samba foi feito com base nessa sinopse, que não era muito profunda. Eu acho que o samba da segunda metade, né, do segundo refrão para o fim, ele vai num crescente de exaltação à própria escola de samba e fala pouco do que é o enredo da escola. Mas entendo, porque são 8 anos fora do Especial, você está abrindo um desfile de domingo, num ano que cai em duas escolas, você precisa, de alguma maneira, cativar o seu componente, cativar o torcedor que está chegando, enfim, o público, o turista que está chegando ali e quer um samba legal para poder começar o seu carnaval. Acho que o Império tem isso, tem esse refrão que é bacana, né, do deixa o povo cantar, matar a saudade do Império Serrano. Tem nuances interessantes de melodia, talvez falte um pouquinho de letra, porque faltou um pouquinho de sinopse, né? Acho que talvez o grande pecado esteja aí. Acho que é um samba para cima, é um samba que acho que na Avenida crescerá, mas eu não posso dar uma nota pensando no que ele vai ser na Avenida, porque eu não vi ele passar na Avenida. Pode ser que tudo que eu esteja dizendo aqui não aconteça. Vai depender muito da plástica, aquela história da contaminação. Se a escola vier bem, vier animada, vier bonita, enfim, tudo isso também ajuda a animar o próprio componente. Nota, vamos lá. Eu não preparei assim, especificidades técnicas para tirar um décimo por isso ou um décimo por aquilo, que é como o jurado faz, né? O jurado, ou deveria fazer, o jurado desconta a sua nota dizendo que em determinado momento a melodia tem isso de ruim, a letra tem isso e tal. Eu vou fazer o seguinte, já dizendo como é que vão ser as minhas notas, né? Eu vou tentar balizar os sambas naqueles que eu acho que são os sambas que são os melhores do ano, que vão levar a nota 10, e aí vir numa escadinha. Eu acho que o Império, nesse momento, está na minha terceira escadinha, com potencial até para subir para a segunda, 9.8.
9.8, então, é a nota do Carlos Gil. Lembrando aos nossos ouvintes que a nota do público, a enquete, já está no ar. Você pode consultar tanto pelo Twitter como pelo Facebook. Entra lá, você precisa entrar nesse link que está sendo disponibilizado e dar sua nota, colocar seu e-mail e fazer um pequeno cadastro aí para conseguir validar. Não adianta colocar as notas nos comentários ou colocar no Twitter diretamente, porque a gente não vai conseguir contabilizar dessa forma. Se você quiser colocar mesmo assim, pela brincadeira, tudo mais, ok, mas essa sua nota não vai ser contabilizada aqui para fins de apuração da nossa enquete, ok? Dito isso, vou passar então, vamos encerrar a questão logo com relação aos imperianos aqui da mesa. Vou passar logo para o Simas.
É, bom, eu acho a sinopse complicada. Eu acho que a sinopse ela deixa um pouquinho a desejar, até porque é um enredo complicado, né, falar da China. Então você fica... eu acho que o enredo está dúbio. O império fica no meio do caminho entre falar da história da China e falar de uma presença da China no Brasil. Então fica um negócio meio dúbio. A escola vai ter que resolver isso esteticamente, e tomara que resolva, né? Eu acho que pode resolver nesse sentido. Mas em relação ao samba, eu diria o seguinte: eu acho que é um bom samba para abrir desfile. É um samba que está bem abaixo da tradição de sambas do Império Serrano. Ele não vai, em hipótese alguma, isso aí eu posso afirmar. A gente sempre fala, ó, não sei o que, vai acontecer, mas isso eu sei. Ele não vai entrar para a história como um samba marcante do Império Serrano, está muito longe disso, porque não é, né? Esse samba, me parece que a super parceria compôs esse samba com uma perspectiva. Fazer o que a gente chama de samba funcional. O que é um samba funcional? É a escola que vai abrir o desfile. Então, como é a escola que vai abrir o desfile, é um samba. Primeiro tem um refrão que chama o componente, né, para cantar a escola. Eu acho correto isso. Uma escola que vai abrir o desfile precisa ter um samba, e vou usar um jargão aqui, que não, nem gosto muito desse jargão, mas é a ideia do tal do samba valente, né? Um samba que chame a escola, que faça com que a escola cante. Então não dá para você ter uma obra-prima sublime, em tonalidade menor e tal, porque ela pode ser ótima para você ouvir em casa, mas para abrir o desfile pode ser muito complicado. Acho que o Império vem com um samba, então, funcional para a abertura do desfile. Acho a melodia melhor que a letra, porque a letra tem alguns problemas de continuidade. A letra parece uma colagem de trechos do enredo, da sinopse. Então você vai colando as coisas ali e tal, ao invés de você ter uma linha narrativa que caracteriza o samba enredo, né? É até covardia falar isso, e eu não estou comparando, não vou usar esse parâmetro, porque eu não sou o nosso amigo Chico Frota. Mas você pega todos os sambas que o Silas ganhou no Império Serrano, o Silas, ele tinha uma linha narrativa no samba enredo com começo, meio e fim. Então você via que não havia ideia estanque no samba enredo. O samba enredo tinha uma lógica. Ele tinha uma certa inteligência de samba enredo, né? A letra desse samba enredo é uma letra que trabalha muito com colagem de trechos da sinopse. Mas acho que é um samba que pode funcionar. Agora, não é um samba, para o meu critério, 10. Ele não é um samba 10. Eu acho que ele não é um samba que está no top. Ele não é um samba que esteja se aproximando do top, não faz isso, né? Ele é um samba funcional para o objetivo da escola. Império já ganhou o carnaval com samba funcional. É o caso do carnaval da Carmen Miranda no Acesso, que é um samba que não é marcante, né? Está longe de ser um samba belíssimo e tal, mas foi um samba que, para a avenida, para o desfile do Império, debaixo de uma tempestade, 5 horas da manhã, funcionou maravilhosamente. Eu acho que esse samba vai funcionar. Mas o nosso critério aqui não é esse, a funcionalidade do samba. Então eu daria para esse samba, eu vou acompanhar o Gil, eu acho que é um samba 9.8, né? Mas vai cumprir, tem tudo para cumprir a função de sustentar o desfile de uma escola que vai abrir o carnaval.
Tá aí então, é 9.8 a nota de Luiz Antônio Simas também para esse samba do Império Serrano. Fred Soares, qual é a sua nota para o samba do Império?
Rapaz, depois do que os dois imperianos discorreram aí sobre, acabo não tendo muito como fugir, porque a impressão é bem, bem parecida. Eu qualificaria o samba do Império Serrano como um samba técnico, né? É um samba que foi pensado para a posição de desfile da escola. Talvez pudesse ser melhor se uma melhor sinopse também tivesse sido feita. Isso que o Simas falou, de o samba ser uma, a letra do samba ser, na verdade, uma colagem da sinopse do enredo, ele tem a ver com a própria fragilidade da sinopse do enredo, mas tem também com o atual critério de julgamento em que o compositor é obrigado a dissertar sobre o enredo de forma cronológica. Coisa que não havia nos anos 60, 70, 80, em que havia uma liberdade maior do compositor. Então, assim, você, de certa forma, você coloca o compositor dentro de uma forma a qual ele tem que seguir. Às vezes ele consegue um bom resultado quando um enredo é melhor, quando uma sinopse é mais bem defendida, e que não é o caso do Império Serrano. Ele tem uma melodia interessante, boa, principalmente para abrir desfile. Eu acho que joga o público para o alto, joga o componente para o alto, mas ele, para mim, tem uma letra apenas razoável. E esse apenas razoável, eu acho que, na minha contagem, hoje ele faz perder uma boa pontuação. Talvez mais perto do carnaval, vou procurar assistir algum ensaio técnico do Império Serrano, vou ouvir mais o samba. Pode ser que eu mude de ideia, mas no atual momento, para mim, é um samba, até por conta das notas que eu vou dar para outros sambas, ele é um samba nota 9,7.
9,7, então, é a nota de Fred Soares. Anderson Baltar, qual é a sua nota para o samba do Império?
É, o samba do Império Serrano é um samba que eu ouvia com muita desconfiança na época da inscrição, na época da disputa de samba. Eu fui pra quadra do samba, pra quadra do Império fazer a transmissão, lembro que fizemos eu e o Chico essa final. Opa! Daqui a pouco você fala. Mas foi um samba que me convenceu na final. Ele tem uma força muito grande. Eu sempre defendo isso, a gente tá aqui, né? Ninguém tá aqui pra ficar adorando a pílula, a gente sabe que a gente tá no auge da época dos escritórios de samba enredo, daquelas fórmulas compradas que são feitas na mesma... O cara faz a mesma fórmula, né? O mesmo teorema para várias escolas. E pelo menos esse samba é um samba que tem um DNA do Império Serrano. Ele é um samba que você ouve e você reconhece o Império Serrano. E eu acho a melodia dele deliciosa, especialmente na segunda. E tem um pedaço que o fraseado musical, ele é feito pro toque do agogô mesmo, né? Eu acho muito gostoso, eu concordo com o que o Fred falou a respeito da letra. A letra tem seus pecados, não é um samba nota 10, evidentemente, mas eu acho que é um samba muito digno, um samba dentro das tradições do Império Serrano. É um samba bastante simpático, a minha nota também é 9,8.
9,8, então, é a nota de Anderson Baltar. Eu também vou dar minha nota e depois você vai dizer já, Anderson, a nota do público?
Assim que você terminar de falar a sua, a gente fecha aqui a do público.
Perfeitamente, concordo com muito do que vocês colocaram também. Destaco que é um samba que eu venho gostando cada vez mais. A cada audição eu gosto mais desse samba do Império Serrano. Não gostava também de cara de início, torcia um pouco o nariz. Aquela questão, né? Eu sou Império Serrano, então a gente espera muito. A expectativa é muito grande. Império Serrano,
principalmente
voltando,
quando se anunciou, né, a junção de parcerias.
É, uma super parceria, como se foi dito. Então a gente esperava uma grande obra. Esperava uma grande obra para saudar o Império Serrano voltando ao grupo especial. E por isso, talvez a minha análise logo de cara não tenha sido muito boa com relação a esse samba, mas eu acho que sim, que ele é um samba que é 9,8 para mim, com possibilidades de melhorar, inclusive. Pode ser um 9,8 mais.
A Luísa usa essas gradações. Luísa é professora.
Porque tem diferença, gente. Às vezes tem um 9,8 que não é lá, essas coisas, tem um 9,8 menos e 9,8 mais. Eu gostaria de dar 9,85. Eu gostaria de quebrar um pouco mais, mas como a gente não pode, eu daria 9,85 pra essa.
Eu acho que a gente vai passar por isso, né, Luísa, essa noite. A gente vai dar, sei lá, 9,8, 9,7, 9,9 para dois sambas, e na verdade você gosta um pouquinho mais de um do que do outro, mas como a gente tem que escalonar, não tem jeito.
É isso aí, é pura verdade isso, Gil. Então minha nota também é 9,8, Anderson.
Pois é, então fechando aqui também a nota do público, 43,3% do nosso público deu a nota 9,8, então essa é a nota que vai prevalecer como nota do público. Estou aqui encerrando aqui a enquete, o link agora você pode clicar à vontade, você não vai mais conseguir votar. Em compensação, o resultado fica disponível, você pode consultar e ver, né? Aí a nota 9,8 para o samba do Império Serrano, para o público. Quer dizer, meio que bateu aqui com a nossa opinião.
Só o Fred que foi um pouquinho mais mal-humorado,
Um pouquinho, o Fred incorporando o Chico Frota. O Império Serrano teve, então, 58,7 para o seu samba enredo, tá certo? Então, a média, 9,7 e alguns quebrados.